Oi, bem-vindos ao webinar da ICANS de atualização de privacidade e proteção de dados. Temos conosco a moderadora Angelina e Audrey. E também queria falar um pouco sobre os padrões de conduta. Temos a sala de bate-papo que ajuda a participação, também temos interpretação em árabe, chinês, francês, espanhol, português e russo. E teremos, ao finalizar, uma sessão de perguntas e respostas. Os materiais registrados serão publicados posteriormente. E se vocês tiverem outras perguntas, ao final do webinar, vocês poderão digitá-los, antecedendo a pergunta com a palavra question e finalizando a pergunta com a palavra question. Eu quero lembrar que, por favor, coloquem os computadores e os aparelhos no modo silêncio. Fala Yoran Marby, bom dia para todos. É muito bom tê-los aqui nesse webinar. Nós queremos aqui fornecer novidades recentes sobre as atividades de proteção e privacidade, tentando ser transparentes e estarmos todos em pé de igualdade. O regulamento do GDPR vai afetar todos nós de uma maneira ou outra. Estou muito impressionado com os esforços da comunidade e os progressos feitos. O trabalho tem sido muito importante. Temos recebido modelos potenciais, boas contribuições sobre o cumprimento do GDPR e também acordos da ICANN, e parece que esse apoio está aumentando e chegando a um tipo de modelo de acesso escalonado. Em termos de engajamento, temos discussões valiosas com muitas partes diferentes, com diálogos contínuos, inclusive com o grupo de trabalho do artigo 29. Enviamos uma carta ao grupo, a esse grupo e à União Europeia para considerar a tolerância sobre o cumprimento do GDPR, e também vamos notificar o GAC e o governo americano sobre isso. E também quero aproveitar a oportunidade para dizer que estamos muito gratos com todas essas conversas nas últimas semanas e com as contribuições recebidas. Então, vamos manter essas conversas. E agora vamos passar para o webinar. Primeiro, a Teresa Swinehart, vice-presidente sênior das iniciativas estratégicas e de estratégias multissetoriais e coordenadora dos esforços do GDPR. Depois teremos o advogado da ICANN, John Jeffrey, que vai falar sobre os modelos provisórios propostos. E depois vamos ter um tempo para perguntas e vamos tentar responder todas elas o máximo possível. E para sermos mais eficientes, vamos só responder as perguntas que chegarem através da sala de bate-papo do Adobe. E peço que enviem uma pergunta por vez. Muito obrigado. Fala a Teresa. Nós temos publicado vários modelos provisórios, várias minutas, em 12 de janeiro, depois de várias repetições de comunidade, discussão da comunidade e também memorandos da Hamilton. Queremos agradecer à comunidade por seus enormes esforços e comentários sobre essas minutas. E realmente estamos trabalhando muito bem e, ao todo, temos recebido aproximadamente 65 comentários ou variações propostas. Também temos solicitado a participação das discussões de outros grupos, discussões da comunidade que incluem o grupo de propriedade intelectual e de assuntos e usuários de negócios e comerciais, depois com o GAC. Hoje também vamos ter uma ligação ao final do dia sobre essas questões no CPH. E teremos mais webinars para continuarmos discutindo sobre essa questão. E vou passar agora o microfone para John Jeffrey, quem vai falar sobre o modelo e as diferentes variações desse modelo. Fala, John Jeffrey. Primeiro, eu quero aqui apresentar esse modelo aqui no Adobe Connect, esse slide, e um gráfico com diferentes modelos e cumprimentos do regulamento GDPR que foram propostos e as contribuições da comunidade. Temos 65 modelos aproximadamente, pelo que eu sei, e com, a partir dos comentários, 8 são modelos da ICANN. Temos um segundo documento que tem uma matriz que mostra alguns dos fatores-chave e como podem ser comparados todos esses modelos. Aqui à direita temos o eixo, o modelo EFF, o modelo 3 da ICANN, e depois vamos na parte anterior. Vemos a situação atual e um elemento importante aqui é que podemos comparar esses modelos e isso é algo que nós devemos observar. Todos os elementos diferentes, principais, aqui à esquerda temos esse eixo, o acesso público total, a autocertificação, o acesso já com credenciamento. É uma tentativa aqui de mostrar quão parecidos eles são, esses modelos aqui. E todos eles contêm camadas diferentes de pontos em comum. É bem diferente do Ruiz atual. Tem conjuntos de dados diferentes que estão disponibilizados e um dos elementos chaves é quanto dessa informação não é pública. Então, esse documento e os gráficos que vou mostrar, vamos enviá-los e colocá-los à disposição de vocês. E agora eu queria mostrar todos os elementos diferentes que aparecem aqui. Eu só queria destacar algumas coisas. O objetivo de fazer um trabalho como esse, qual é? Isso é porque temos tido muita resposta da comunidade, respostas muito complexas com os modelos e comentários, então era necessário fazer um gráfico para mostrar tudo isso e uma comparação entre os diferentes modelos, para mostrar uma comparação direta entre os diferentes modelos e como vão mudando quanto a alguns fatores essenciais. Mas o que é mais interessante não é só as diferenças, mas os pontos em comum que poderiam ajudar-nos a chegar a uma abordagem comum. Depois, selecionar e analisar os diferentes modelos provisórios. E quando observamos esses dados, pensemos que nem tudo aqui é correto, vamos ter um período breve para fazer uma síntese, uma análise, e vamos apreciar muito que todos vocês realmente tentem coletar dados para essa matriz da maneira mais clara possível. Então, aqui temos os 5 modelos propostos pela comunidade para o regulamento GDPR. Também 3, os modelos da ICANN, modelo 3, modelo 2B, 2A, modelo 1 da ICANN. E um dos elementos críticos são, como eu disse antes, as diferenças que têm surgido a partir das diferentes matrizes. O acesso escalonado é muito importante. E a maioria dos modelos tem uma matriz de transferência de dados a partir do modelo do Ruiz. Não recebemos indicações do GDP, mas eu sim sabemos que devemos ficar mais similares e próximos do modelo do Ruiz. Aqui temos as áreas em que poderíamos ter mais discussões, e embora haja uma abordagem comum, também temos aqui uma descrição e uma análise sobre os diferentes pontos de preocupação e de mudanças aplicadas não só na área econômica, mas também na área global. E também pensamos que se essas mudanças devem referir-se apenas a pessoas físicas ou também a pessoas jurídicas. Deveremos prestar mais atenção, analisar mãos, considerar também a questão de incluir o endereço de e-mail. Então, o objetivo desse gráfico não é que esse seja aqui, essa seja uma conclusão, mas é para que vocês possam captar as diferenças e, a partir desse gráfico, poder chegar a um modelo definitivo. Muito obrigado. Eu estou aberto a responder perguntas e aceitar sugestões sobre como melhorar isso. Muito obrigado. Então, podemos passar para as perguntas.
Muito obrigado, John. E nós vamos, então, responder perguntas que serão feitas em inglês e os intérpretes irão traduzir para espanhol, francês, russo, chinês, árabe e português. Nós faremos todos os esforços para responder as perguntas e queremos destacar e estará disponível no nosso site sobre GDPR. Então, se não houver tempo e se você tiver outras perguntas, envie então um e-mail para o gdpr@icann.org. A minha primeira pergunta é de Thomas Rickert. É sobre o modelo do EcoPlay. Então, por que que todas as partes contratadas não foram convidadas? Nos últimos 6 meses, eu estimulei que todos tomassem contato com esse artigo, o grupo desse artigo 49. Eu achei importante que todas as partes, partes contratadas, todos os membros da sociedade, para que dessem a sua versão da sua ideia do GDPR. Então, quando me pediram, eu dei nomes de contato, mas eu não acho que a ICANN tenha que representar parte da comunidade. A discussão que estamos tendo quanto ao artigo 49 é responder às suas perguntas. Então, se vocês olhar as tabelas, há algumas perguntas ainda que precisam ser respondidas. E eu espero que vocês tenham tido contato com esse artigo 49, isso que possa, espero que possa tê-lo ajudado. A nossa pergunta é de Ashley Ducaud. Quem é que, de fato, quem é que tem maior peso aí nesse modelo? Joran, eu não acho que esse, haja um contexto, um concurso de popularidade em relação aos modelos, como eu falei nos últimos 6 meses, que eu, como presidente ou CEO da ICANN, tenho que determinar como se vai cumprir com a lei. Há uma situação incomum. Eu espero ter sido transparente. Alguns acham que a gente está indo rápido demais, outros muito devagar. A questão é o que nós estamos tentando fazer é tentar ver os diferentes componentes. Lembrem-se que isso também é parte do porquê nós tínhamos o ruiz desde o início. Então, isso é, a lei diz que você tem que ter um objetivo e cria um guia jurídico de como fazer isso. Então, não é um concurso de popularidade. E nos últimos meses, discuti com diferentes partes da comunidade que ao longo do tempo e por um longo período, longo tempo, não se falavam. O que se vê nesses documentos, que essas partes estão muito mais próximas do que elas acham. Então, pedimos que vocês se reúnam e discutam esses temas. Eu estou a favor, se a comunidade estiver de acordo, que a última parte disso seja essa discussão. Não é uma questão de popularidade entre as diferentes partes da comunidade, mas o que é muito importante é haver o consenso entre as partes. Nós temos o Taylor Bentley, do GAC do Canadá. O modelo do GAC que está nessa tabela significa que representa um híbrido do comentário mais recente do GAC, sim, esse é um esforço para capturar os elementos desse comentário e especialmente se você encontrar lacunas aí, seria muito importante que você desse a sua contribuição. A próxima pergunta do Thomas Rickert. Por que você está falando da revelação dos dados? É importante também com a coleta e o processamento de dados, isso também precisa ser analisado. Se eu entendi a pergunta corretamente, eu suponho que isso não seja o caso. Estamos tentando ver não só a coleta dos dados, mas como esses dados são coletados, como é publicado, como ele é acessado, quais são as partes que são acessadas e as que não têm acesso. A próxima pergunta. Aí é Bill. Que a Aiken pode confirmar que Amadeu abriu e abriu. A Aiken poderia confirmar que os registros negociaram um resultado diferente do Ruiz depois do NPA, AND com o IC? Fala, Yoram, eu não sei o que foi negociado aqui. Eu acho que essa pergunta deve ser feita para as pessoas que estão, de fato, fazendo as negociações. Nós estamos numa parte do processo, quero repetir, não estamos falando de políticas aqui, estamos falando de cumprimento com a legislação. É importante, eu repito, que é necessário que haja cumprimento não só em relação à União Europeia, mas também aos contratos. Eu acho que é extremamente importante, mas essa é a minha visão pessoal, que a comunidade continue as discussões de políticas sobre o Ruiz. Por isso é que nós chamamos isso de solução provisória, porque enquanto isso a comunidade continua o seu trabalho sobre as políticas do Ruiz que estão acontecendo. Muito obrigado. Próxima pergunta é de Michele Neylon. A ICANN vai reconhecer que é o controlador de dados? Fala, John. Sim, nunca houve a questão, nunca foi questionado que a ICANN era o controlador de dados, mas como ela faz isso? Então, uma das coisas nessa questão é ver como nos classificaríamos ou como o DPA nos classificaria se houver, nós só podemos ter o controle efetivo dos dados em algumas situações, por exemplo, a questão de inspeção, de cumprimento aos contratos, transição de nomes de domínio. Então, se alguém demanda através do contrato o uso desses dados, mas os registros e registradores, não há uma determinação sobre exatamente os dados usados do Ruiz, usados pelos registros e registradores. Então, será que nós podemos ainda enviar algum modelo a tempo ainda? Pergunta de Madeu Abril. E fala, Yonimar, estamos mais próximos de tomar uma decisão. Teremos tempo ainda e continuar as discussões com o DPA. Estamos enviando também uma carta aos DPAs, reconhecendo que vai levar algum tempo para as partes contratadas implementarem essas regras. Então, qualquer contribuição é importante. Mas, no momento, é muito difícil levar coisas novas em conta. Então, foi mencionado pelo Jordan aqui diferentes contribuições. Nós temos trabalhado 24 horas por dia para levar isso em conta. E os comentários são excelentes. Então, mas no momento, nós não estamos recebendo mais contribuições, estamos no momento de tomar uma decisão. Uma pergunta de Maxim Alzoba. Qual a razão de excluir a identificação dos registrantes da publicação? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Talvez se você puder enviar novamente, podemos tentar decifrá-la. Desculpe, desapareceu da minha tela. eu acho que há um elemento nessa pergunta que implica, que tem a ver com a tomada de decisões. Eu gostaria de lembrar as pessoas que, quando tiverem uma pergunta no chat, usem, então, os sinais de mais e de menos com question escrito entre, então, esses sinais para sabermos se é uma pergunta ou não. Muito obrigada. A próxima pergunta é do Maxim Alzoba. O GDPR reconhece o papel dos LEA, que são os órgãos da lei fora da União Europeia, nas suas jurisdições? Geralmente são isentos de algumas leis de proteção de dados pessoais. Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso é complicado pelo fato que o GDPR está tentando estabelecer regras sobre o uso de dados e, nesse caso em especial, que pode estar relacionado, isso pode estar relacionado às forças da lei fora de sua jurisdição. Como é que isso vai ser feito? Então, alguns modelos que foram enviados estão vendo como haver um mecanismo para mostrar dados não públicos que estão incluídos no RUIS para as forças da lei que estão tentando ter acesso a isso. Muito obrigado. Próxima pergunta é do Steve Del Bianco. Você espera alguma orientação específica do artigo 29 desse grupo de trabalho quanto ao RUIS? Ion diz: específico quer dizer muitas coisas. Se você é específico, não. Isso está incorporado no sistema e, com todo o respeito ao artigo 29, os DPAs não podem fazer recomendações específicas. Isso é contra a lei. Por que nós estamos lidando com isso? Bem, estávamos nos relacionando com esse grupo de trabalho para ver como poderíamos resolver as coisas, para ter uma perspectiva da lei. Então, acho que é importante continuar esse diálogo com eles para fornecer o máximo de dados possíveis, de informações, de ver como o RUIS funciona. Então, quanto à específica, eu diria que não. O que eu diria é que hoje eles não podem fazer, mas depois de entrada em vigor eles poderão fazer muito mais. Então, essa relação com os DPAs na Europa seriam formalizados com a nova lei. Por outro lado, nós temos que tomar algumas decisões antes que a lei entre em vigor. Jordan, próxima pergunta.
A próxima pergunta é de forma Grady. Qual é a base jurídica para qualquer argumento de que a GDPR deveria ser efetiva fora da União Europeia ou para nomes de domínio que não forem de pessoas físicas? Temos algum tipo de cronograma da ICANN atualmente enquanto ao cumprimento da GDPR? Se os DPAs agora estão esperando por uma entrada em vigor e o cronograma para cumprimento deve ser definido com discussões com as partes contratadas ainda. Temos planos e aplicação também. E também estamos tentando comunicar às autoridades sobre o adiamento dos prazos para o cumprimento. E isso, todas essas questões se encontram nesse gráfico que eu apresentei. A próxima de Paul McGrady, e de novo, qual é a base legal para qualquer argumento de que a GDPR deveria ser eficaz fora da região da União Europeia. E tudo isso quanto a pessoas físicas, sim. Sim, há uma base legal que pela qual há uma exigência quanto a uma restrição de aplicar esse regulamento fora dos nomes de domínio, fora da União Europeia. Ah, mas a ICANN poderia criar algum tipo de modelo de cumprimento também, ainda, no começo eu mencionei que ainda há algumas questões que devemos resolver com esse modelo provisório, e como é que o sistema poderia adotar esse regulamento no cronograma atual. Fala, Joran. Vocês poderão ver as comparações diferentes desses modelos, o modelo do ECO e outros, e ver que muitos se parecem em algumas características. O modelo ECO tem alguns elementos optativos, quanto a transferências nos registros e cumprimento. E são aspectos que, essas semelhanças que aproximam os modelos, diferentes modelos. E é uma questão de escolher, de escolha. Temos esses modelos, às vezes, são iguais e têm nomes diferentes. É só isso. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Chris Lewis Evans. Seu cronograma atual de publicar o modelo provisório, qual é esse cronograma atual? Trabalhando o dia inteiro, desculpem, não, fala o advogado, o dia inteiro com isso, para resolver isso, criar esse cronograma, ver como a ICANN pode cumprir com os prazos definidos também para esse regulamento. E continuamos com dialogando com o grupo de trabalho do artigo 29. Mas sabemos que estamos no caminho certo nesse sentido, trabalhando com a sociedade civil também, também com grupos da cibersegurança e outros grupos de interesse. Vemos agora que estamos aproximando-nos bem de chegar a uma conclusão quanto à integração com esse regulamento. Todos sabemos bem que nas próximas semanas vamos ter que publicar uma decisão definitiva. Jim Pendergast pergunta agora, as partes contratadas devem utilizar o modelo da ICANN, o que a ICANN escolher, e a ICANN também vai aprovar propostas à comunidade que possam ser implementadas, e se puderem implementar essas propostas aprovadas pela ICANN e a comunidade, qual seria o prazo para que a ICANN se aprove? Yoram, boa pergunta. Nós temos falado muito sobre um modelo. Aqui não temos uma política definitiva, temos uma solução que é provisória. E nós sabemos, para o caso das políticas, que elas não podem estar por cima de leis superiores. Mas aqui é diferente a questão do cumprimento. E, portanto, acho que seria muito bom, como modelo, utilizar os princípios ICANN. Eu sei que é diferente nesse ambiente com as DPAs, mas é uma questão que... Bom, esse modelo de aqui, esse gráfico, pode ser muito útil em termos de transparência. Eu sei que depende muito das comunidades que apresentam suas propostas. Eu não quero afastar-me disso. E nós, pelo que vimos pelos comentários, é que entendiam muito bem a questão do cumprimento e também do papel complexo que a ICANN tem aqui. Tem sido muito positiva toda essa apresentação de propostas. Estou muito grata com isso e espero que a comunidade também, com o trabalho das políticas, possa também continuar contribuindo aqui para essa questão do regulamento de DPR. Depende também de todas as nossas capacidades para trabalhar com políticas também. E é muito importante que a comunidade seja informada sempre. Também temos, por exemplo, uma legislação sobre privacidade que está sendo discutida e essa é uma questão que também deve ser informada. Outra pergunta é do Jan Lekerler. Qual é o modelo que a ICANN recomenda aos registradores? Aos registros. Sim, fala aqui, John, se nós temos coletado todos esses modelos propostos, modelos da ICANN, modelos surgidos dos comentários da comunidade, temos tentado compará-los, relacioná-los, entender as diferenças e semelhanças e temos selecionado um modelo para os registros e que a comunidade poderá analisar. Próxima pergunta do Michael Palash. Dan Halloran, como o diretor de proteção de dados da ICANN, tem iniciado um DPIA e na sua capacidade como diretor de proteção de dados, ele pode participar das sessões públicas? Sim, John, eu vou responder essas duas perguntas. Ele, como diretor de proteção de dados, não, esse cargo não é para todos os registradores, mas para a ICANN especificamente, com todos os sistemas que pertencem à ICANN e tudo que tem a ver com cumprimento com eles. E acho que a outra pergunta aqui, que pergunta sobre o DPAs mais formais. Acho que parte da pergunta é por que nós observamos os DPIAs dessa maneira. Em algumas circunstâncias, nós tínhamos decidido começar com essa DPIA, mas continuamos avaliando essa possibilidade com muito cuidado, considerando a opinião da comunidade para passar para um modelo mais formal de cumprimento. Muito obrigada. Próxima pergunta do Keith Grzyk. A ICA não seria considerada uma controladora por causa de seu papel de aprovar e aplicar os modelos de cumprimento? Se fala, John. Se acho que há confusão nesse sentido quando eu digo que a ICA não é um controlador conjunto. O que não é um controlador de dados. Isso deve ficar bem claro. A ICANN tem um papel nesse processo, sim. E com os registros e registradores. E como aplicar isso aos contratos. Mas isso é antes de a ICANN aprovar um contrato. E nós perguntávamos se a designação de controladora seria apropriada. Importa muito aqui como é que os dados são utilizados. E como os registros, registradores trabalham nesse sentido. E como é feita a inspeção e a transição dos dados também. Temos aprendido bastante sobre esses processos. Sim, temos o papel de controlador. Mas também devemos especificar e definir que tipo de controlador deve ser a ICANN. E alguns dados coletados para os registradores e registros deveriam ser controlados pela ICANN. Deveria haver algum tipo de contrato de controle com a ICANN.
Próxima pergunta de Ashley de Tucaus. Como o plano da ICANN de prosseguir se o modelo escolhido não for considerado pelas partes contratadas como incumprimento das exigências do GDPR. Joran, posso começar. Eu gostaria voltar um pouco. Uma das razões que eu estou apresentando isso, que não é fácil decidir se o modelo será aceito ou não. Então, há 6 meses atrás, se tinha discutido esse acesso escalonado e as diferenças não são muito claras. Há uma linha muito entre a versão atual do Ruiz e o próximos. Há uma grande diferença do sistema do Ruiz atual, e o próximo, e o anterior. Então, como é que esse sistema é acessado, como é que essa informação é transferida para registros e registradores, e como é que isso vai funcionar na prática? Mas, além disso, é muito difícil escolher um modelo. Então, qualquer modelo vai incluir algo e vai excluir outra coisa. Então, o meu, eu espero e espero que todas e que todos entendam por que nós tendemos tal modelo. Então, qual modelo que será que entrará em vigor? Então, esse será um modelo com base em todas as contribuições e que foram transparentes também na sua comunicação, que seriam, então, como eu digo, a caixa de bombons, é o que há de melhor dessas contribuições e isso será apresentado. E é por isso que tivemos discussão com tantas partes, porque abrimos para contribuições. Agora, voltando à discussão do módulo, do modelo, devemos levar em conta que há muitas semelhanças entre os modelos. Fala Joran, o que Joran diz, o que queremos evitar, forçar o modelo nas partes contratadas, um modelo que elas não entendam ou não concordam. O que nós queremos garantir é que todas as partes contratadas concordem com nossa abordagem e que acham que esse será o melhor. Então, temos que levar em conta o que vai acontecer se houver um desacordo entre o cumprimento e a lei. Muito obrigado, John. A próxima pergunta é de Jeff Newpen. A ICANN vai auxiliar as partes contratadas no caso do modelo provisório da ICANN ser considerado que não conforme? Então, voltando ao papel da ICANN como controlador de dados e controlador de dados da parte contratada. Então, certamente, mas nessa discussão, o que será essa, como essa palavra de fiscalização vai funcionar? Mas nós tentamos, então, que esse modelo esteja conforme com o GDPR. A próxima pergunta é do Amadeu Abril, de Cor. Alguns registros com .cat já têm um sistema de conformidade à legislação de proteção de dados da União Europeia, aprovada pela DPA Nacional e pela ICANN. E nós sabemos, então, que nenhum modelo provisório vai se aplicar ao .cat. Então, esse modelo poderia ser uma solução para outros registros na mesma jurisdição. Então, fala Joran, essa lei ainda não foi testada. Então, quando eu falo de testar, dizer que o DPA diz que você está errado, que essa autoridade de proteção de dados. O meu conhecimento, o mais próximo que nós tivemos disso foi da Holanda, que ajudou a orientar o nosso trabalho. Mas, sob o ponto de vista global, na ICANN, nós continuamos a trabalhar com as políticas elaboradas pela comunidade. Por exemplo, o GAC nos enviou uma carta contribuindo, então os governos do mundo se reuniram e através do GAC fizeram uma contribuição, uma recomendação. O que é muito importante é que não temos uma política geral do RUIS ainda. Nós temos algumas partes, mas não há ainda uma regra pelo direito à informação, direito à privacidade e à necessidade de receber informações. Essas são coisas importantes em termos jurídicos, porque O John está me olhando meio estranho, mas é uma certa forma de proteção das partes contratadas. Os governos acham isso importante. E outra carta, que outra contribuição do grupo do artigo 29 foi feita, então, com a ajuda de vocês, com a ajuda dos governos, tentamos construir uma plataforma para o sistema do Ruiz, para que isso avance. A outra pergunta é, do outro lado, há espaços para discutir duas questões que ainda estão pendentes sobre a proteção de dados, jurisdição, porque sabendo que as partes contratadas sabem mais sobre os aspectos práticos da implementação e, na medida que a sociedade tiver mais informações sobre o que seria bom em obter essas informações. Bom, eu acho importante discutir isso e eu estou disposto a participar, se me convidarem. Eu acho que a comunidade avançou tanto nos últimos meses, eu acho que nós vamos chegar a um acordo. Então, se as partes contratadas não chegarem a um acordo, isso vai me obrigar a tomar uma decisão. Muito obrigado, Joran. Eu também queria avisar que nós só temos 5 minutos. Nós só podemos responder mais 2 perguntas. Se não houver tempo, você pode enviar um e-mail para gdpr@.org. Uma pergunta do Bradley Silva. Se depois do modelo provisório for escolhido, se um registrador acreditar que sua implementação vai resultar em não conformidade com o GDPR, eles poderão podem fazer ou demandar o procedimento de conflitos de ruiz? Fala John, nós não podemos forçar as partes contratadas a violar a lei. Então, esse é um dos princípios da ICANN. Você não pode obrigar você a violar a lei. Então, se uma parte contratada achar que está violando a lei, nós temos um processo devido para comprovar isso. Então, que vocês devem nos informar se há uma parte da lei que a sua atividade, através do contrato da ICANN, vai violar alguma lei. Então, e como é que será feito? Isso é parte dessa discussão. Aí queremos contribuição. Como é que essa política de conflitos deve ser aplicada e como é que isso se relaciona ao GDPR? Se você tem alguma preocupação agora, você acha que um ou algum dos modelos está incorreto, se você quiser informações, nós vamos avaliar e vamos dizer se você está violando a lei ou não. Muito obrigado, John. Mais uma pergunta. Richie Funden. Desculpem. Desculpem. A próxima pergunta é de Luke Silva. Se eu não acho que o recheio da pizza escolhido pela ICANN não são implementáveis, eu, como registrador, posso fazer a minha própria pizza com os ingredientes de cada um dos propostos pela ICANN? Fala aí, Yonan. Eu gostei muito Eu não sei muito de comunicações, eu achei interessante esse exemplo da pizza. Então, vou usar esse exemplo. Então, o recheio da pizza é determinado pela comunidade. Então, nós tentamos retirar o mínimo possível dos recheios para que haja cumprimento da lei. Eu gostaria de falar outra coisa diferente de pizza, mas eu acho que eu vou entrar aqui no Marapuca, mas eu não consegui encontrar uma outra analogia. O John disse, eu gostei da analogia, eu acho uma boa para compreender isso. Mas isso é uma questão dos... Queremos saber de você quais são esses ingredientes. Então, depois que a gente pede a pizza, é difícil tirar os ingredientes. Muito obrigado. Uma última pergunta. Então, se houver alguma política que estabelecida pela comunidade que não cumpra a lei, fala Yoren. Então, se houver uma política da comunidade e violar uma lei do GDPR, isso é uma questão de conformidade. Se nós olhar, se vê acima à direita, se vê uma linha que seria o acesso escalonado ao sistema, isso significa... Então, o que se acha no momento em relação, então, nesse acesso público total, depois se entra nesse acesso escalonado. Então, vendo em cada caso, eu acho que não há um vácuo. Existem políticas, mas como eu disse no início da teleconferência, é importante que a comunidade veja quais são os impactos do GDPR nas políticas, ou vice-versa. Isso está no ICANN.org, fala John. Se há uma comunidade que desenvolve uma política do ruiz, isso foi implementado de alguma forma. Então, o ruiz é muito maior que a ICANN. Mas não há uma política que determina práticas em termos contratuais que violem o GDPR. Então, a maior parte dos modelos concorda que nem todos os dados coletados possam ser transferidos. Então, na verdade, o ruiz é uma parte pequena da elaboração das políticas da comunidade e como é que isso pode ser transformada para solucionar os problemas identificados durante esse processo. Então, essa foi a nossa pergunta do nosso webinar. Se você ainda tiver perguntas, você pode enviar um e-mail para o gdpr@.org e também a materiais sobre a proteção de dados e privacidade no nosso site. Muito obrigado a todos.